Senhores deputados, acho que podemos dar início. Eu gostava de começar por agradecer muito particularmente aos nossos convidados desta audição. A audição é do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, por requerimento do PSD, relativamente às progressões dos docentes no ensino superior. E eu gostava de começar por agradecer a presença do professor António Fontinhas Fernandes, que é o presidente do grupo, do professor João Ságua, que é o vice-presidente do grupo, da professora Ana Costa Freitas, que é, aliás, eles são todos reitores, portanto, no, que é reitora da Universidade de Évora, e a professora Isabel Gil, que é vice-reitora, é reitora, não é? Pois, eu também tinha essa ideia, eu comecei por dizer que era reitor e depois aqui, está aqui escrito vice, peço desculpa. Eu comecei por dizer acertado e depois fiz a falha, peço desculpa. Que é reitora da Universidade Católica de Lisboa. Bem, esta audição foi pedida pelo PSD e eu só ia, agora que já agradeci a vossa presença, eu sei que isto é uma altura difícil, estamos todos com imensas coisas para terminar, portanto é particularmente grato por poderem estar aqui connosco. E só vou lembrar a grelha dos tempos para esta audição. O grupo parlamentar requerente vai ter uma intervenção inicial de 3 minutos, depois a entidade convidada terá 10 minutos para responder, depois cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos e o grupo parlamentar requerente poderá acabar esta ronda com 2 minutos de comentários, passando depois 10 minutos para as entidades convidadas. Portanto, tem 10 minutos no início, 10 minutos no fim. Nós, em geral, tentamos ver se precisarem de mais algum tempo no início, tem um bocadinho menos no fim. Se precisarem menos tempo no início, tem um bocadinho mais no fim. Fazemos isto de forma mais um pouco de acordo com aquilo que são as necessidades. E, portanto, eu ia começar. Penso que quem faz a intervenção inicial é a senhora deputada Margarida Mano, a quem passo já a palavra. Os tempos são contados ali no topo e, portanto, é para todos verem. Senhora deputada Margarida Mano, 3 minutos.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento a Comissão Permanente do Grupo presente e, naturalmente, o senhor Presidente do Grupo e todas as instituições com esta comissão. De facto, é conhecido o contexto do pedido desta audição e acabámos de ter a audição do Sr. Ministro, que de alguma maneira nos ajudou nesta audição, digamos, pelo menos a encaminhar as perguntas que continuam a ser pertinentes. O Sr. Ministro disse concretamente duas afirmações muito claras. A primeira foi que o contrato de legislatura foi cumprido e será cumprido. Obviamente que ficamos, o PSD tem sido um partido, um grupo parlamentar que tem manifestado muitas preocupações com esta questão, vamos para férias seguramente mais tranquilos, porque provavelmente, portanto, a questão do orçamento do próximo ano, estando assegurado o cumprimento do contrato legislativo até agora, aliás, o Sr. Ministro também nos disse que reuniu com o grupo, tem reunido e que o Sr. Presidente do grupo poderia confirmar isto, e essa é uma questão que deixo já e que assumo como verdade. A segunda, também relativamente concretamente às reposições, foi que se o valor não for correto, será corrigido. Que também aqui havia o compromisso do grupo de que assim seria, referiu uma questão relativamente a Évora e ao Politécnico, portanto neste caso à Universidade de Évora, em dois casos em que o tempo não foi visto da melhor forma, mas portanto assumiu o compromisso que se o valor transferido não está correto, seria corrigido e portanto eu pergunto também se o Sr. Presidente do grupo e as universidades estão absolutamente tranquilas quanto ao valor. E portanto, resolvida a questão do valor, que era de facto uma questão que nos preocupava, e que, como sabe, aliás, nós pedimos para virem porque nós já tínhamos pedido uma informação que não nos foi fornecida pelo grupo relativamente a esta matéria e porque, basicamente, porque recebemos informações de várias instituições, algumas públicas, e nomeadamente a Universidade de Évora, quando viram acreditado o valor, ficaram preocupados e, portanto, este é um valor. Por outro lado, temos os sindicatos, SNESUP e FEMPROF, nesta Câmara, a virem questionar este processo e, concretamente, o SNESUP na última semana, veio e reportou-nos informação que lhes foi dada das instituições, das universidades, neste caso, em que reportavam critérios diferentes, com 10 pontos ou as avaliações, e, portanto, nós concretamente tínhamos algumas questões sobre este. Também confesso que um facto adicional, já depois de termos solicitado esta audição, tem a ver com o relatório de execução trimestral do grupo de monitorização do primeiro trimestre de 2018, onde nos aparecem 7 instituições, mas concretamente 4 universidades, ou 2 universidades, desculpem, com sobrevalorização da receita, o que naturalmente nos preocupava bastante. Mas neste momento, se o contrato está a ser cumprido, o problema já não é do governo, o problema é das instituições que têm que corrigir o seu orçamento. Por isso, esta questão inicial é muito importante. Eu pergunto ao Sr. Presidente do CRUP o seguinte, e não enquanto reitor da UTAD, mas enquanto Presidente do CRUP, se, primeiro, o valor que veio corresponde ou não ao reforço devido. E segunda questão, que é essa que nos parece até mais importante neste momento, é qual é a posição do grupo relativamente ao critério de descongelamento. Obrigado. Se o critério que o grupo assume, e eu vou só concluir, é o da lei do orçamento, e portanto os 10 pontos, e o da lei de trabalho em funções públicas, ou se acompanha ao Sr. Ministro, quando considera e disse aqui que a carreira especial deveria estar acima da lei de trabalhadores e funções públicas, e portanto cria uma perversidade no sistema que é, coloca a meritocracia em causa, na medida em que as instituições que não avaliarem, naturalmente que os docentes progredirão pelos 10 pontos, enquanto que aquelas que avaliarem terão, os docentes terão uma posição inferior. E, portanto, eu agradecia muito a confirmação deste critério. Muito obrigada, Sr. Presidente, peço desculpa.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Eu agora daria ao grupo a oportunidade de, durante os próximos 10 minutos, se quiser usar o tempo todo, ou que entender. Antes de lhe dar a palavra, queria, porque agora a seguir vêm os vários grupos parlamentares, transmitir-lhes as desculpas do Bloco de Esquerda, que pediu para lhes transmitir que, obviamente, porque o que aconteceu, como são de conhecimento todos, estão no Porto, muitos deles, e portanto não podem estar aqui presentes, pedem desculpa, mas irão seguir a discussão na internet, na página da Assembleia. Portanto, é só pedir essa desculpa para justificar a sua ausência. Senhor Presidente, passo-lhe a palavra.
Senhor Presidente, queria cumprimentá-lo e, na sua pessoa, cumprimentar todos os diferentes grupos parlamentares, incluindo o Bloco de Esquerda, que infelizmente não está presente por motivos que todos compreendemos. E, portanto, eu faço-me acompanhar pelos 3 elementos da Comissão Permanente do CRUP, só não está o Reitor da Madeira. O Reitor da Madeira não está presente porque devem perceber que a pegada ecológica é mais elevada, e também devo dizer que cumprimos também a igualdade de género, que é um sinal muito claro que o Conselho de Reitores está muito preocupado com os novos desafios do país. Sim, senhor. Bom, portanto, em primeiro lugar, senhora deputada, todas as questões são pertinentes e sempre disse, desde a minha primeira intervenção, a primeira vinda à Assembleia da República, que esta é a casa da democracia e estaremos sempre disponíveis. Eu, antes de dar resposta direta às questões, que é sempre o meu princípio, eu gostava de deixar aqui algumas notas de enquadramento sobre o que é o sistema universitário neste momento. Reparem, as universidades vivem um período que todos conhecem, que resulta do prolongamento de um crónico subfinanciamento. Portanto, nós, nos últimos anos, não temos vindo ver o orçamento aumentado, temos cumprido. Segundo, todos nós percebemos que o bloqueio das valorizações remuneratórias de milhares de docentes é uma enorme expectativa, e se olharmos à média etária dos docentes, que está acima da minha idade, portanto, como devem dizer, de cada vez estamos mais novos, quanto mais se adianta o período da reforma, percebam que a situação é complicada. É evidente que há um excessivo prolongamento do estatuto de bolseiro e, portanto, não podemos fugir à realidade. Há uma enorme inquietação e segurança por parte das universidades do que é que vai ser o PREVPAP. É um processo que ainda vai, o caminho ainda vai longo, há instituições que já terminaram, outras ainda não iniciaram, e se associarmos a estas questões as enormes expectativas que foram criadas pelo país para toda a administração pública, no qual a matéria do ensino superior, e a senhora deputada sabe tão bem como nós, atendendo às funções que já desempenhou, existem enormes expectativas por parte dos docentes, dos investigadores e dos trabalhadores. Por outro lado, não podemos aqui fugir que há uma crescente presença nas universidades, nas instituições de ensino superior, de algumas agendas sindicais, político-partidárias, que nós temos de tentar ser sempre isentos e pensar no futuro do país. Face a este histórico, é preciso perceber que há um quadro regulamentar extremamente burocrático que tem condicionado fortemente a atuação das reitorias. E esta é uma situação muito delicada. Vejamos então concretamente este assunto em concreto. Em junho de 2017, as universidades responderam ao famoso RIVA, um inquérito que foi estabelecido, que não pareceu a melhor forma de quantificar o montante das progressões. Depois, não querendo contar o historial com detalhe, tanto com as datas, isto veio terminar com um e-mail que recebemos no dia 22 de junho, sexta-feira, não é? Por parte da IGF, em que estava em anexo um despacho do seu secretário de Estado do Orçamento com o montante a cada instituição. Cada instituição recebeu o montante para as progressões. Qual tem sido a estratégia dos reitores? Numa primeira fase, pagar de imediato aos funcionários não docentes, por dois motivos. Primeiro, porque eles são avaliados pelo CIADAP, que é um mecanismo de avaliação que já está, é uma rotina dentro das instituições e é comum e, portanto, não oferece qualquer dúvidas. E outra questão à qual eu sou muito sensível, estamos a falar dos trabalhadores mais que com menores remunerações e acho que estes também devem ter um olhar e não iríamos estar. O que é que as universidades fizeram? Foram às suas parcas receitas próprias e vamos avançar com esta questão. Houve várias tentativas de esclarecer, de interpretar como fazer o pagamento dos docentes e nesse despacho que foi enviado não existia propriamente a justificação com que é que tinha sido a justificação. Qual é a situação atual? Há instituições que já pagaram aos docentes, há instituições que vão pagar este mês e há instituições que irão pagar, mas neste momento, do montante que foi atribuído pelo seu secretário de Estado do Orçamento, a informação que tenho, há instituições que já receberam, outras estarão por horas a receber, portanto, poderão cumprir já essas valorizações. Qual é o nosso entendimento? Se existem casos, e eu não ouvia a opinião do Sr. Ministro sobre esta matéria, se existem casos em que, efetivamente, a dotação não corresponde à realidade das instituições, eu acho que é o entendimento quer do Governo, quer do Conselho de Reitores, que esses casos sejam analisados per si e que se corrija, ou seja, é fundamental manter o contrato do Governo com as universidades assinado em Guimarães em 2016. Há aqui algumas questões que eu poderia falar aqui de forma detalhada e que nós temos neste momento um conjunto de incógnitas e de situações que têm a ver, poderíamos falar mais detalhadamente, têm a ver com o seguinte. Primeiro, na questão dos investigadores, há um reconhecimento que há uma situação débil da relação de trabalhos, é preciso aqui, Sr. Deputado, eu vou-lhe responder à questão, que gosto é muito de enquadrar e não vou cumprir o princípio que as pessoas universitárias transformam, que complicam aquilo que é simples. Não, eu gosto de falar de forma clara. Portanto, as universidades, neste momento, os reitores não podem ser o alvo mais fácil deste processo, porque sabe muito bem que, neste momento, as universidades, Sr. Deputado, as universidades nunca contribuíram para o déficit. As universidades continuam, perante o subfinanciamento crónico, a formar melhores quadros, reconhecida em toda a Europa. Estamos sempre permanentemente a ser auditadas, seja pelo Tribunal de Contas, seja pelas inspeções gerais. Portanto, há um clima de transparência que nós mantemos e que queremos manter e é nosso princípio manter o contrato de governo e resolver caso a caso. Portanto, é evidente que muitas das vezes, em algumas situações, é mais fácil criticar o alvo mais fácil que são os reitores. E eu acho que estamos a fugir à questão central do ensino superior em Portugal, que é a razão de existência das universidades, que é o futuro do país. Nós temos que manter a sustentabilidade das instituições, por isso é que muitas das vezes colocamos aqui algumas interrogações e muitas incógnitas, e o futuro passa por formar mais estudantes. Eu penso que o grande problema do país está em formar mais estudantes, cumprir as metas europeias, ver questões tão importantes que passam sempre ao lado do debate público, como a ação social, perante o novo quadro comunitário, e diria mesmo a questão do alojamento, que é um problema, já não é um problema propriamente somente de Lisboa e do Porto, é um problema também de todas as instituições. Por isso, eu estou convicto, e perante aquilo que acabou de dizer, que o Sr. Ministro, que garante, no caso das instituições em que a dotação não é, que não é suficiente, eu também me saio deste debate mais tranquilo que se possa chegar a esse entendimento no caso dessas instituições. Por isso, eu passaria a palavra aos meus colegas, mas gostaria, uma vez que já estou muito adiantado na hora, mas devo dizer que também sairei aqui deste debate mais tranquilo relativamente às valorizações. Passaria então.
Eu passaria quem? A senhora deputada. Senhor deputado, peço desculpa. A senhora reitora Ana Costa Freitas terá 2 minutos e meio, mais ou menos, para.
Não, eu vou só responder às perguntas. Se o Governo está a cumprir o contrato de legislatura, penso que o Sr. Ministro tem sempre dito que o Governo irá cumprir o contrato de legislatura. Não sei se foi, no meu caso, no ano anterior, foi totalmente cumprido, não sei se foi totalmente cumprido em todas as instituições. Neste ano, para as reposições salariais, aquilo que aconteceu, ou aquilo que a Universidade de Évora vai fazer, como disse, foi, nós vamos pagar já em julho, não com o orçamento de julho, não na transferência de julho já estava. Já estava feita, mas vamos fazer uma transferência adicional até final do ano. Não pagamos por enquanto os retroativos enquanto não tivermos reforço da verba que foi transferida, porque não temos verba para pagar, porque a verba não estava bem calculada. Mas acho que até o Sr. Ministro já falou disto aqui. Quanto aos 10 pontos e avaliações, nós estamos a fazer de acordo com o regulamento da Universidade de Évora e todas as pessoas da Universidade de Évora foram avaliadas e, portanto, são dois triénios com excelente consecutivos. Devo dizer que, se nós fizéssemos por pontos, como foi dito aqui, o regulamento deixava de existir, não é? Porque no regulamento, com 2 triénios consecutivos de excelentes, são 18 pontos. Portanto, ninguém aplicava o regulamento. Portanto, aquilo que nós temos estado a fazer era deitado por terra. Portanto, nós vamos fazer 2 triénios consecutivos, temos as contas feitas, os pontos, toda a gente sabe os pontos que tem e toda a gente sabe como é que vai ser pago. As carreiras gerais foram pagas a partir de fevereiro, com retroativos a janeiro. Só aqui uma correção, o RIVA de junho de 2017 dizia respeito a dezembro de 2015. E, portanto, não podia estar certo, porque, por exemplo, o nosso período de avaliação acabava depois, e, portanto, não podia estar certo, não é? Além disso, as contas que diziam para pôr no RIVA era por pontos, e nós dissemos que nós estávamos a fazer com 2 triénios. Eu não sei.
Podem usar um pouco mais de tempo agora e depois terem mesmo tempo no futuro. Eu passaria ao Sr. Reitor da Universidade Nova de Lisboa, Sr. Reitor João Sá.
Cumprimentar o Sr. Presidente.
Eu agradecia que falasse no microfone. Talvez passasse o microfone.
Eu consigo altear a voz, se o microfone não chegar.
Não, mas tem que ficar gravado.
Portanto, que seja entendido da melhor maneira. Já está, muito obrigado. Pronto. E, portanto, eu queria dizer o seguinte, quanto à importância deste ponto, eu estou naturalmente de acordo com o Presidente do Grupo, que não é o único ponto importante e que há pontos extraordinariamente estruturantes do sistema de ensino superior para o país, que são muito importantes e que não devem ficar fora da agenda. Não é? Quanto concretamente a este ponto, eu acho que este é um ponto muito importante também. É um ponto muito importante também porque tem a ver com os nossos recursos humanos, não é? E as universidades vivem sobretudo dos recursos humanos que têm. E todos os reitores estão conscientes disso. Quando eu tomei posse, eu falei disto, do que eu chamei os descongelamentos, na minha tomada de posse. Depois disso, mais 6 reitores tomaram posse. Eu só pude estar presente em 4. Todos os reitores falaram sobre isto. Portanto, os reitores estão absolutamente conscientes disto. Não tenho qualquer dúvida sobre isso. Sobre a importância do ponto. Quanto a saber se o ministro, ou, e por via dele o Governo, está a cumprir connosco o contrato de legislatura, eu não tenho nenhuma razão para supor que ele não está a fazer tudo o que é possível para cumprir o contrato de legislatura. Então há entraves, eu não tenho a sensação que haja entraves, há questões técnicas que foram difíceis de apurar. Não foram difíceis de apurar no que diz respeito aos não-docentes. Tanto não foram difíceis de apurar, que todos nós estamos a pagar aos não-docentes a partir de janeiro. Não é? Então, eu estou virado para aqui porque senão eu peço desculpa. Então, o que é que foi difícil de apurar? Foi difícil de apurar e foi objeto de várias idas e vindas de pedidos de informação e respostas, nem sempre completamente esclarecedores, devo dizer, mas isso acontece, não é? No diálogo entre as instituições, neste caso entre o CRUP e o Ministério, entre o CRUP e outras instâncias, exatamente o que é que se entendia por obrigatórios, exatamente como é que se calculava. A leitura que se acabou por fazer, com a qual eu concordo absolutamente, é assim: o artigo 18 da Lei do Orçamento de Estado remete, no caso das carreiras especiais, estamos obviamente a falar de uma carreira especial, para o diploma que enquadra essa situação. Nós consideramos esse diploma como o ECDU e consideramos que o ECDU, no seu artigo 74C, remete para os regulamentos, garantindo que nos regulamentos estão pelo menos condições que o próprio ECDU diz que devem ser consideradas. E é basicamente isto que nós estamos a fazer. Chegados a esta fase e tendo nós tido conhecimento no dia 22 de setembro, como já foi referido, do reforço orçamental para este efeito, vamos começar a fazer os pagamentos. Portanto, há universidades que já estão a pagar, outros que vão começar a pagar. No caso concreto, a Universidade de Nova Lisboa, eu não estou aqui só particularmente nessa situação, mas vou dizer que nós vamos começar a pagar a partir de agosto, e é basicamente isto que se está a passar. Se há alguns desajustamentos entre a maneira como tínhamos feito o cálculo e o reforço, há. Se esses desajustamentos são substanciais, no caso de muitas das universidades, mas possivelmente não de todos, não são. No caso da Universidade de Nova Lisboa, há. O reforço está um bocadinho aquém dos nossos cálculos, mas é um bocadinho. Portanto, quer dizer, estamos a acreditar certamente, na palavra do Sr. Ministro, não tínhamos nenhuma razão para não acreditar, que uma vez que se demonstrar que esse desajustamento existe, será corrigido. Não nos impede, no entanto, de começar a fazer os pagamentos.
Muito obrigado, Senhor Reitor, eu intervém na fase a seguir. Muito bem, então eu agora dava a palavra ao Senhor Deputado Porfírio Silva, do PS, para fazer a sua intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores reitores em representação do CRUP. Senhores e senhores reitores, nós... no grupo parlamentar do Partido Socialista não temos a posição de dizer que qualquer dificuldade ou qualquer problema que está a acontecer seja um problema do Governo ou uma culpa do Governo. Nós sempre temos dito que o Governo também tem as suas responsabilidades, mas que as instituições, até porque neste caso são instituições com autonomia e com grande relevância na sociedade portuguesa, também têm obviamente uma parte importante em todos estes processos. E, portanto, eu começo basicamente pela questão que para nós é central. Este assunto foi espoletado aqui na Comissão Parlamentar porque o SNESUP veio dizer basicamente o seguinte: há uma situação de reposicionamento com consequências remuneratórias que está a ser cumprido por algumas instituições e não está a ser cumprido por outras. E, portanto, o núcleo da nossa questão é este. É certo ou não é certo que há instituições que estão a cumprir e há instituições que não estão a cumprir? E se é assim, porquê? Bom, esta é a questão básica. A questão subsequente, e que para nós é igualmente importante, é esta. Se o Governo está ou não está a fazer aquilo que compete pelo lado do Governo ao Governo para que se possa cumprir a lei. Neste caso, para que as instituições de ensino superior possam cumprir a lei, neste caso, a lei do Orçamento de Estado. Que para nós só tem uma leitura, e penso que para os seus reitores também, eu ia fazer a pergunta, mas depois daquilo que foi dito, já não vou fazer a pergunta, porque penso que entendemos qual é a resposta que os seus reitores têm para dar a isto. E neste, nós estamos basicamente hoje numa posição de ouvir as posições de cada uma das partes que aqui foram chamadas, e depois fazer uma avaliação daquilo que está a ser dito. Porque nós sabemos que todos estes processos são processos complexos, que demoram tempo, que é preciso, não é só carregar no botão e o dinheiro cair de algum lado, é preciso perceber porquê, como é que as contas são feitas, quem é que tem razão nisto, quem é que tem razão naquilo. As instituições são todas diferentes umas das outras, umas são mais fortes, outras são mais fracas, umas têm mais disponibilidades, outras têm menos disponibilidades e, portanto, longe da nossa ideia, querer simplificar o assunto. Mas nós, basicamente, queremos perceber qual é, do lado do grupo, a interpretação ou o posicionamento sobre o facto de haver esta ideia de que umas instituições cumprem e outras não cumprem, se pode eventualmente também haver alguma responsabilidade pelo lado das instituições, mesmo que me digam não terão ainda cumprido, mas todas têm a intenção de cumprir, se a resposta for essa, também é uma resposta. E, por outro lado, o que é que se espera do Governo que realmente se concretize para que todas possam cumprir? E gostava de terminar com uma pergunta que talvez não seja completamente operacional para o momento presente, mas também interessa à compreensão de todo este problema. Temos, às vezes, a ideia de que, no período do congelamento, eu poderíamos dizer no período da Troika ou no período da austeridade, mas eu diria mais, no período do descongelamento houve alguns processos que... Posso terminar, Sr. Presidente? Muito obrigado. No período do descongelamento poderá ter havido, e esta é uma pergunta que eu faço, que é uma pergunta que me parece importante. Poderá ter havido instituições que não fizeram tudo aquilo que deviam ter feito em termos de garantir que, desigualmente em termos de avaliação de desempenho, as coisas se faziam a tempo e horas, de maneira a que, havendo ou não consequências remuneratórias, o trabalho de avaliação fosse feito. Há alguma instituição no conhecimento do grupo que tenha deixado por fazer o trabalho de avaliação e que isso tenha agora consequências na prosecução deste processo?
Muito obrigado.
São estas as nossas questões. Muito obrigado.
Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Grupo e a restante direção aqui presente. Nós já vamos com bastantes esclarecimentos prestados a esta altura, não necessariamente aqueles que nós estaríamos à espera de ouvir, mas esclarecedor. E a primeira pergunta que eu tinha a ver exatamente com qual era o critério que estava a ser usado pelo CRUP, se havia um único, para o pagamento das valorizações remuneratórias, se estavam a seguir a lei do Orçamento do Estado no que ela tem de claro da progressão com os 10 pontos, ou se estavam a seguir o critério dos dois excelentes nos períodos de avaliação. Percebo que não há só um critério único e percebo que a leitura que fazem do Orçamento do Estado é que não é esta, não é que do Orçamento do Estado decorra, do artigo 18 do Orçamento do Estado, Não fazem a leitura que dele decorre uma progressão por 10 pontos, fazem sim a leitura que para esta carreira em concreto isso é remetido para o Estatuto da Carreira Docente, que por sua vez é remetido para o Regulamento. E, portanto, o facto de não estarem a cumprir aquilo que é a letra da Lei do Orçamento de Estado parece não causar perturbação aos senhores reitores, porque na verdade não sentem que estejam nesse incumprimento. Se eu bem percebo, é isto que se passa. O que a nós nos coloca um problema, porque quer tenhamos aprovado a lei do Orçamento de Estado, quer não, que é o caso do CDS, cabe-nos a nós assegurar o cumprimento da lei. E o que lá está escrito, no nosso entendimento, e diria que no entendimento de todos, e não ficou claro no entendimento do Governo, porque o Sr. Ministro não quis esclarecer, é que são 10 pontos para a progressão. Não estava distraída, Sr. Deputado, não estava distraída. O Sr. Ministro não respondeu. E, portanto, ficamos aqui num ponto de alguma perplexidade e até de alguma dificuldade de lidar com este problema, estando aqui na casa onde se fazem as leis. Como é que nós agora, grupos parlamentares, lidamos com o facto dos senhores reitores nos dizerem taxativamente que nós não vamos cumprir a lei do Orçamento de Estado? Porque é aqui que estamos. Pronto. Perguntava, portanto, se o montante que foi transferido para as universidades, 5,4 milhões de euros que foi transferido em 22/6, tardiamente, se este montante permite, pelo menos, o cumprimento daquilo que é o vosso entendimento, ou não? Em quais instituições é que não permite? E se está a haver alguma negociação, caso a caso, com o Ministério, para resolver as situações em que não há esse cumprimento? E, portanto, se na verdade o CRUP, para este efeito, vou usar uma expressão um bocadinho forte, mas acho que se compreende, se desintegra para efeitos do pagamento das progressões e das valorizações remuneratórias, porque não há uma voz comum, há um tratamento de caso a caso, consoante o regulamento de cada universidade. Perguntava também, nos casos em que não houve avaliação, e nós sabemos que há várias instituições e escolas dentro de instituições em que não foi realizada a avaliação, se não concordam que pode haver lugar, de facto, a alguma discriminação, porque nestes casos impõe-se a lei do Orçamento de Estado com os 10 pontos e, portanto, com vantagem para aqueles em que foram avaliados e que, portanto, têm o regime dos 18 pontos. Considerem que isto existe, sim ou não? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passarei agora a palavra à Sra. Deputada Ângela Moreira, do PCP, para a sua intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e as senhoras reitoras em representação do CRUP. E nós, Grupo Parlamentar do PCP, reconhecemos que há um subfinanciamento do ensino superior, mas também defendemos que não é mais uma vez o trabalhador que tem que ser penalizado. Começaria por dizer que em 1 de janeiro de 2018 iniciou o processo de descongelamento de todas as carreiras da administração pública ao abrigo do artigo 18º da Lei do Orçamento de Estado, uma lei de valor reforçado. Esta lei é clara quando diz que vem permitir alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório, progressões e mudanças de nível ou escalão. Portanto, despachos ou regulamentos não são necessários. A aplicação do artigo 18 da Lei do Orçamento de Estado vai por si só permitir o descongelamento das carreiras sem qualquer tipo de colisão com os estatutos da carreira docente universitária. Temos assim reunidos todos os instrumentos e ferramentas legais para responder ao processo de descongelamento das carreiras dos professores do ensino superior, neste caso, os professores universitários. E é o Governo que tem que tomar as medidas certas para proceder à transferência das verbas previstas na dotação para as universidades e necessárias para o cumprimento da lei. E fazia já uma pergunta. Qual é o critério, essa pergunta já foi feita, qual é o critério que estão a aplicar para o cumprimento da lei do Orçamento de Estado? Falaram avaliação de desempenho, pontos, a lei é bem clara, os pontos, a contagem dos pontos é que é o cumprimento da lei. Os trabalhadores, os profissionais não podem ver mais uma vez os seus direitos postergados. A questão regulamentar das progressões já estão decididas há muito tempo. A lei do Orçamento de Estado vem afirmar e reforçar a necessidade deste descongelamento e não há desculpa para este atraso. E aqui fazia uma pergunta. Este atraso tem uma relação direta com as transferências que o Governo tem feito às universidades? É insuficiente? Pela lei do Orçamento de Estado, entre janeiro e setembro, isto é conhecido, toda a gente sabe, mas não quer demais repetir, pela lei do Orçamento de Estado, entre janeiro e setembro, os trabalhadores iriam receber 25% do total do seu acerto, e entre setembro e dezembro, 50%, os restantes do total do acerto serão repostos até 2019, durante 2019. O certo é que estamos em finais de julho, e muitos docentes do ensino superior ainda não viram o pagamento dos acréscimos remuneratórios respeitantes a 1 de janeiro. O Grupo Parlamentar do PCP teve conhecimento através de sindicatos, que são muito poucas, já foi aqui referido o número de 5 instituições a quem este procedimento, a quem este pagamento já foi processado. Perguntava... os senhores reitores também já responderam em parte que o pagamento iria ser feito em finais de agosto, mas pergunto quantas universidades já tiveram este pagamento.
Muito obrigado, senhora deputada.
Pronto, obrigado.
Obrigado. Eu passo agora a palavra à senhora deputada Margarida Mano para a sua intervenção no fim desta ronda. Sim. Exatamente. Senhora deputada Margarida Mano.
Quero aproveitar bem os 2 minutos. O senhor Presidente do Grupo, naturalmente que nós, eu penso que relativamente à defesa das instituições de ensino superior, das universidades, honra será feita pelo Sr. Presidente do Grupo, que se há grupo parlamentar que tem tido essa postura, é o grupo parlamentar do PSD. Fizemos-o em vários processos, nomeadamente nos saldos, porque o Sr. Ministro acabou aqui de dizer que não há justificação para as instituições não terem pago progressões, porque quem tem saldos podia ter pago sobre saldos. E, portanto, esse é, por exemplo, um argumento que nós não perguntamos porque é que não pagaram quem tinha saldos. Portanto, quem tem defendido, o grupo que tem defendido as instituições e a sua gestão e autonomia é o grupo parlamentar do PSD. Mas há aqui duas questões que nós queríamos que o Sr. Presidente do Grupo nos esclarecesse. A primeira é, o Sr. Presidente do Grupo confirma que o acordo foi cumprido em 2016, em 2017, e que o acordo está a ser cumprido. Confirma ou não confirma? E a segunda é... Entendemos qual é a perspectiva em termos de critérios do CRUP. Ouvimos aqui que o artigo 18º não abra diferença, pode, entendimentos de que não abra diferença nas carreiras especiais, só no caso das carreiras baseadas no tempo de serviço, o que não é o caso, mas relativamente, independentemente do critério, a questão que colocamos é a seguinte: o Sr. Presidente do Grupo está tranquilo no sentido que, confirmado o valor e transferido o valor, que será transferido pelo Sr. Ministro, os docentes universitários podem estar tranquilos que a partir de agosto passarão a receber as progressões.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigada. Eu passaria agora a palavra ao CRUP para que decidam como querem organizar esta intervenção. Tem 8 minutos no total, porque usaram mais de 12 no inicial.
Vou tentar ser rápido. E dar aqui algumas notas iniciais e começaria para as questões finais. A primeira questão, que eu não respondi na anterior, nós já temos o quadro para lhe enviar, Sra. Deputada. Só que está em... Não, mas só que nós... Porquê? Porque não temos informação de algumas instituições. Certo. Mas repare, quando pede um quadro, depende da resposta de algumas instituições. E, portanto, esse quadro incompleto deve-lhe estar a cair na sua caixa de e-mail. E perceba que foi por... Mas há de perceber quando receber o quadro. Há de perceber quando receber o quadro. A informação está reunida, mas não está toda na globalidade, porque precisamos de reconhecer. Portanto, relativamente aos saldos, sem dúvida que reconheço esse trabalho. Porque em algumas instituições a utilização dos saldos implicaria o quê? Implicaria a inviabilização de um problema que temos neste momento, que é a baixa execução de fundos comunitários. E, portanto, isto seria um problema. E, portanto, isso aí, ombra seis. Agora, quando está a ser cumprido ou não está a ser cumprido, aquilo que eu lhe digo é que os acordos têm que ser cumpridos. Têm que ser cumpridos. Aquilo que foi dito anterior pelo Sr. Ministro é que nos casos em que a dotação não seja suficiente, que terão que ser acertados. Portanto, isto aqui é a questão. Esta é a questão que se coloca. Portanto, saber se está a ser cumprido ou não, vamos ver, nas instituições que considerem que não é suficiente, temos a palavra do Ministro que esse assunto será relevante. Portanto, neste momento, não lhe poderei dizer com todas. Agora, houve aqui outras questões, quem é que paga e não paga? Já lhe disse que até agora há 2 instituições que estão a pagar, tenho conhecimento que há instituições que vão pagar já este mês para a semana, tem instituições que vão pagar no mês de agosto e existem outras instituições que não têm informação de qual é que será qual é que será a resposta destas instituições. Portanto, varia de instituição para instituição e como deve, se a recolha de informação se torna difícil, mais difícil será dar resposta a esta situação. Eu devo-lhe dizer que no meu caso, o Ministério de Atrasos, Montes e Autoro, vamos pagar.
Passaria ao Sr. Reitor da Universidade de Lava.
Senhoras deputadas e senhores deputados, eu serei muito breve só para responder diretamente a 2 pontos. Posso depois falar mais, se houver mais. Interpretação da lei versus autonomia. As universidades são muito ciosas da sua autonomia, não é? Mas, quer dizer, a lei do orçamento para nós não era completamente evidente, não é? E, portanto, levámos vários... Agora, mas há uma solução muito simples. A Assembleia, há uma solução muito simples. Como estão a perceber que para nós não é, a Assembleia da República faz um aclaramento da situação, não é? E nós ficamos tranquilos. Não há nenhum problema. É só dizerem como interpretar, não é? Porque, à falta disso, levantaram-se diversos problemas de como interpretar esta situação. Eu não abdico da minha autonomia, mas não me passa pela cabeça... coisas que para nós mereciam aclaração, estarem a ser a fonte da interpretação, não é? E, portanto, daí a razão das perguntas. E também posso assegurar, estou absolutamente convencido, agora não falei com os meus colegas sobre isto, mas parece-me que é quase do senso comum, a partir do momento em que haja uma interpretação unívoca de como é que devemos fazer, nós faremos e reivindicaremos ao abrigo do contrato de legislatura o financiamento correspondente para poder cumprir. Sobre isso não haja qualquer dúvida. Quer dizer, não nos passa pela cabeça nós estarmos a prejudicar colegas nossos contrariando a lei, se a lei diz uma coisa diferente daquela que nós estamos a interpretar. Quer dizer, mas isso passa pela cabeça de quem? Não é? Quanto a se o atraso dos pagamentos atuais tem a ver com o atraso do financiamento. Eu acho que isso pode variar um pouco de instituição para instituição, consoante a capacidade que a instituição tinha ou não tinha de dispor dos seus saldos. Não é? Esse assunto, de qualquer maneira, está em vias de solução, visto que nós recebemos já uma informação relativamente ao reforço que vai ser dado.
Não sei se mais há algum... Senhora Reitora, gostaria...
Não, eu gostava só de dizer, quanto àquilo que disse agora, eu gostaria de secundar aquilo que disse o Sr. Reitor da Universidade Nova. É muito fácil atacar os reitores, mas nós estamos desde janeiro com esta dúvida. Se os senhores não têm dúvida, façam uma aclaração da lei. E mais... O orçamento e a transferência foi aprovado na Assembleia da República, aprovem também o reforço, porque no orçamento vinha que era preciso fazer progressões remuneratórias e, portanto, é só uma questão de se aprovar o reforço que é necessário. Portanto, isto não é uma falta de respeito institucional, mas também é uma falta de respeito por nós. Estarem a dizer que nós não vamos cumprir uma lei que é clara.
É o contrário.
Não é. Portanto, nós não nos vamos sobrepor a isso.
É o contrário. Portanto, é o maior respeito para a Assembleia da República.
Quanto à questão se o acordo foi ou não cumprido, eu, pela minha parte, não tenho dúvidas de que tem sido. Não há um acordo, nem há uma convicção clara do grupo de que todas as instituições de que o acordo tenha sido cumprido. Agora, que há um esforço muito grande da parte do Sr. Ministro é um facto e que tem havido um contacto direto e reuniões constantes com ele sobre o assunto também. E, portanto, essa é a posição que nós temos assumido.
Eu daria agora a palavra à Sra. Reitora da Universidade Católica.
Muito brevemente, os elementos de diversidade no Conselho Permanente do Grupo não são só de género, são também de espécie institucional e, portanto, relativamente às questões pragmáticas que foram aqui levantadas, eu não me vou pronunciar, os meus colegas já adiantaram as questões importantes, mas queria dizer que, naturalmente, é fundamental que a Assembleia da República tenha noção de que, e tem, sei que todos os senhores parlamentares que aqui se encontram fazem, que o futuro de Portugal está no reforço do sistema científico nacional. É fundamental que possa existir um financiamento digno do sistema do ensino superior, do sistema científico nacional, e que esse apoio naturalmente terá que passar por uma dignificação das carreiras académicas, com condições que respeitem naturalmente aquilo que é a autonomia das universidades, não como um processo burocrático. E um outro elemento importante, que não é o tema desta audição, mas que também para todos nós é relevante e definidor da possibilidade das universidades se continuarem a desenvolver, que é o apoio social aos estudantes. Nós estamos a viver momentos, e anunciam-se momentos, de crise demográfica profunda. O Sr. Presidente do Grupo referia na sua intervenção inicial a dificuldade das famílias no apoio aos estudantes nos alojamentos nos grandes centros urbanos. É essencial o reforço também nesta área, e era isto que eu gostava também de dizer aos senhores parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Reitor. Eu não sei se alguém quer acrescentar mais algum comentário. Sr. Deputado, é uma interpelação à mesa?
Sim, Sr. Presidente.
Sim.
Uma interpelação sobre a questão dos trabalhos. Sr. Presidente, eu penso que não ficou claro, eu não sei se os senhores reitores ainda querem esclarecer isso ou não. Mas, tendo em conta que ouvimos o Governo, e agora ouvimos os senhores reitores, e volto a frisar o que disse a deputada Maria da Mano, se há grupo parlamentar tem defendido as instituições neste caso, é que ficamos com a sensação que as instituições não têm falta de dinheiro para fazer face àquilo que é as progressões e a atualização das carreiras. Portanto, se o Governo pagou tudo e não há incumprimento nenhum, então não fazem porque não querem. E dizer o seguinte, se é necessário fazer algum esclarecimento da lei, não será com certeza o PSD, que não votou a favor desse Orçamento de Estado, que o vai fazer. E, portanto, se essa não é a desculpa do Ministro, nem do Governo, a quem cabe propor o Orçamento, de se entender com os partidos que o apoiaram para o esclarecer, porque o Sr. Ministro também nunca o disse, também gostava de perceber como é que conseguem valorizar ou medir o esforço do Ministro para resolver este problema, não, porque não tem tomado atitudes.
E, portanto, não é isto, não é uma interpelação.
Se quiserem esclarecer isto para nós...
É uma pergunta, é uma pergunta específica, eu peço desculpa. Eu depois. Eu acho que os senhores reitores já se pronunciaram sobre aquilo que lhes foi colocado. Não sei se querem acrescentar mais.
Esclarecer só uma coisa, quer dizer, eu disse primeiro, e repito, que o reforço que chegou, nós ainda tínhamos tempo também, não era? Ou não?
Eu estou a dar aos senhores reitores
que nós só pagamos quando recebemos o reforço e só vamos pagar com o retroativos quando recebermos o resto do reforço, porque o dinheiro não chega para pagar a totalidade. Eu já disse isso da primeira vez.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Reitora. Muito obrigado, Srs. Reitores, que estão aqui connosco. Eu gostava de esclarecer que, de facto, nestas duas audições houve interpelações à mesa que não foram interpelações à mesa, que foram perguntas específicas que foram feitas. Mas, como os senhores reitores também não tinham usado o tempo todo que lhes era devido, achei que, se calhar, seria permitido, ultrapassando as regras, que é a forma da comissão. Eu sei. Tem toda a razão, senhora deputada. Portanto, espero que na próxima isto não aconteça. Queria terminar esta audiência, esta audição, agradecendo aos senhores reitores a sua presença aqui. Como viram, isto tem animado.